Qual o tema que considera ser o maior desafio entre SAR na COP no Egito?
Manter a noção de urgência ao redor do combate às alterações climáticas. É inequívoco que a situação geopolítica e económica da ONU nesta parte, desde Glasgow, se mudou radicalmente, não há dúvida, mas a ameaça das alterações climáticas, os impactos das alterações climáticas, como vimos este verão com furacões novamente na América do Norte, por exemplo, com secas extremas na Europa e fogos florestais, essa não desapareceu. E, portanto, manter o sentido de urgência de que é absolutamente vital, até do ponto de vista económico, diminuirmos a dependência dos combustíveis fósseis, aumentarmos as energias renováveis, no fundo, garantir que, evidentemente, vamos passar um inverno difícil, estamos a passar uma situação difícil a nível da inflação e da energia, mas que também a resposta para superar esses desafios é a da descarbonização, é a de nos adaptarmos aos impactos das alterações climáticas.
Enquanto representante da Agência Portuguesa do Ambiente, de que forma esta tem contribuído para este desafio?
Bem, a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, é a entidade do Estado responsável pela monitorização, acompanhamento e proposta de políticas públicas em matéria de alterações climáticas. Somos, por isso, a entidade que tecnicamente vem preparando, desde há quase 20 anos, as principais políticas climáticas em Portugal, ao nível das energias renováveis, ao nível da descarbonização, ao nível da florestação. Obviamente isto é feito em articulação com muitas outras entidades, naturalmente. Este trabalho continua, por exemplo, estamos neste momento a atualizar o roteiro para a neutralidade carbónica, precisamente para podermos assegurar que Portugal tem mais energias renováveis do que aquelas que tinha há 3, 4 anos atrás, até porque é no nosso interesse económico e o potencial está muito presente, por exemplo, ao nível solar. Por outro lado, estamos preparando já para 2023-2024 o roteiro nacional de adaptação. Isto é, uma coisa é descarbonizar, outra coisa é preparar-nos e respondermos ao impacto nas nossas vidas, nas nossas cidades, nas nossas populações, dos impactos das alterações climáticas. E esse trabalho está em desenvolvimento.
Tem-se apelado à necessidade de uma maior responsabilização dos compromissos assumidos. No seu entendimento, enquanto representante da Agência Portuguesa do Ambiente, a solução poderá passar por...
Há dois temas que creio que este ano em Sharm el-Sheikh, no Egito, vão estar também em cima da mesa em termos de garantir que os compromissos são cumpridos. O primeiro tem a ver com a questão do financiamento global. Isto é, há muitos países que carecem de financiamento internacional para poderem responder aos desafios das alterações climáticas. E por isso assume particular importância o cumprimento de uma meta de financiamento na casa dos 100 bilhões de euros por ano até 2025. Por outro lado, também é importante começar a discutir a temática do chamado perdas e danos. Isto é, há países que vão ter menos atividade económica, por exemplo, combustíveis fósseis, com uma mudança de paradigma para as renováveis, há países que vão ter danos muito sérios em termos, precisamente, de adaptação. E como é que conseguimos, de uma forma racional à escala internacional, ter estes debates entre, no fundo, esta mesma comunidade internacional? Por isso é necessário um impulso político significativo este ano para demonstrar que estão feitos a ser progressos nesta área do financiamento e de perdas e danos.
Nuno, de que forma considera que o atual contexto pode condicionar o foco na ação climática?
Sim, o atual contexto, obviamente que condiciona. Desde o ano passado, esse contexto mudou de forma radical. E para a Europa é muito claro que a forma de lidar com a atual crise energética, exacerbada pela guerra na Ucrânia, é através da aceleração da transição energética. Isto é, mais energias renováveis, mais eficiência energética, e apoiando também a inovação para que sejam viabilizadas alternativas como o hidrogênio, os combustíveis, os chamados e-fuels, e, em consequência, reduzir substancialmente a dependência dos combustíveis fósseis. Mas, ao mesmo tempo, há que reconhecer que é importante continuar a tentar mobilizar os grandes países emissores, China, Índia, Indonésia, Brasil, nesta situação atual. E por isso, é muito importante o papel de liderança da União Europeia, que, embora hoje represente menos emissões do que representava há 20 anos esta parte, a verdade é que tem tido um papel muito importante na sensibilização das diferentes partes e também de demonstrar que é capaz, no seu seio, de melhorar a eficiência energética e, no fundo, a liderança pelo exemplo. É este um desafio que é constante, mas que este ano é renovado e particularmente importante.
Na sua perspectiva, o que será necessário garantir para que esta COP seja considerada um sucesso?
É importante começar por explicar que se trata de uma COP intercalar. Por outras palavras, é uma COP que sucede a uma que foi um momento político, apesar de tudo alto, que foi Glasgow há um ano. Nesse sentido, é um trabalho de formiguinha, isto é um trabalho, ao mesmo tempo, de preparar um conjunto de orientações e diretrizes internacionais para pôr a marchar, para pôr a andar um conjunto de matérias, como seja mercados de carbono, evitar a desflorestação, como dizia também há pouco, a adaptação. Mas não perder, como disse no início, aquele sentido de urgência de que é preciso continuar a responder e colocar o desafio das alterações climáticas no centro das preocupações políticas no mundo inteiro. Por isso, eu diria que o grande desafio passa em não baixar... Há uma expressão desportiva que é manter os olhos na bola. Temos que manter os olhos na bola para podermos saber onde queremos chegar. E num contexto de incerteza como é o atual, a inflação e crise energética, é muito importante que não pensemos que, por causa disso, o desafio das alterações climáticas desapareceu. Ele está mais atual do que nunca, vai continuar situações de seca, situação de riscos de fogos florestais, obviamente a crise energética, e a resposta é aliar o crescimento verde, aliar a resposta às alterações climáticas com as respostas circunstanciais da inflação e da crise energética.